Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.
Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A Rússia em São Tomé é um problema para Portugal? Sim, porque é um problema para a Europa. Passo a passo, a Rússia caminha em África a todo vapor. A sua ambição é restabelecer a força que teve no continente no auge da Guerra Fria. Isolada do Ocidente e dos seus aliados, a Rússia precisa de alternativas para as suas exportações. Precisa de matérias-primas. E precisa de votos para evitar o estatuto de pária que a ameaça nas Nações Unidas. Depois de alicerçar a sua posição no Sahel, onde criou uma rede de influências que vai do Atlântico ao Mar Vermelho, bate agora à porta dos PALOP. Com São Tomé, tem já em vigor desde o último dia 5 um acordo militar e técnico. Sissoko Embaló, presidente da Guiné-Bissau, está em Moscovo pela terceira vez nos últimos anos. E a Guiné Equatorial já manifestou vontade de ter a mão militar e estratégica da Rússia por perto. O reforço da influência da Rússia na comunidade dos países de língua portuguesa está a incomodar Lisboa. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, manifestou estranheza e apreensão a São Tomé e Príncipe pelo acordo. A Iniciativa Liberal vai chamá-lo a prestar esclarecimentos na Assembleia. O Presidente da República diz, por sua vez, querer saber os termos desse mesmo acordo. De repente, Portugal despertou para a crescente presença russa no continente africano. A ambição russa combina oportunismo com sentido de oportunidade. Usa campanhas de desinformação para favorecer os ditadores que mais lhe interessam. Perdoa dívidas. Presta ajuda humanitária. Treina e equipa forças armadas. Obtém vantagens nos contratos de bens essenciais para a sua economia. Cada passo que dá equivale a um recuo dos Estados Unidos ou da França. Em África, sobram poucas dúvidas, a Rússia está a ganhar vantagem. O que é que isto significa para a geopolítica mundial? Temos connosco hoje Azeredo Lopes, especialista em Direito Internacional da Universidade Católica de Paulo do Porto e ex-ministro da Defesa de Portugal. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, e este é o P24. Professor Azeredo Lopes, muito bem-vindo ao P24. O avanço da influência da Rússia em África, até que ponto pode ser considerado ou deve ser considerado preocupante para a União Europeia?
Boa tarde, antes de mais. Eu acho que nesta altura qualquer avanço da Rússia em qualquer região do globo é preocupante para a União Europeia. E eu devo dizer, aliás, que nos últimos anos a Rússia é certamente o país que mais reforçou a sua influência em África, desde logo, e a começar talvez pelo principal, no Sahel, mas agora também noutras partes do continente africano. Isto acontece sobretudo numa altura muito preocupante para nós, primeiro pelas razões óbvias do conflito na Ucrânia, mas em segundo lugar porque a Rússia, a meu ver, foi mostrando até uma leitura mais moderna da sua ação externa, uma vez que, independentemente do conflito em que está envolvida e depois da sua agressão contra a Ucrânia em fevereiro de 22, a Rússia foi sempre fazendo o trabalho de casa. E nós devemos ter aprendido essas lições há muito mais tempo, uma vez que este processo não é um processo de há dois anos, é um processo que já decorre há bastante tempo. A Rússia e a China tem mostrado em África uma perspectiva de longo prazo que vai para além dos afetos, das memórias históricas, e a verdade é que os países africanos cada vez mais são menos imberbes do ponto de vista político, cada vez mais têm uma leitura absolutamente pragmática das relações internacionais. E a nossa relação, a relação da União Europeia com a África, foi sempre muito entusiasmante do ponto de vista da organização de cimeiras, do ponto de vista de promessas, do ponto de vista da ajuda ao desenvolvimento, mas nos últimos anos nem isso, isto é, a ajuda ao desenvolvimento colapsou literalmente depois da pandemia do Covid, não recuperou porque logo a seguir tivemos o conflito na Ucrânia, e enquanto nós temos um afunilamento das nossas relações internacionais muito concentrado no estado grave da frente ucraniana, a Rússia nunca desperdiçou a oportunidade de ir deixando as suas peças, declarando o seu apoio a este ou àquele, sem nunca interferir em regimes, vivendo perfeitamente com juntas militares, vivendo perfeitamente com estados frágeis.
Aliás, podia-se até dizer, portanto, que de alguma forma essa ausência de preocupações com a natureza dos regimes, sejam eles cumpridores dos direitos humanos ou não, lhe dá alguma vantagem na competição com a exigência, pelo menos formal, de valores nos pacotes ou nos problemas de ajuda ocidentais.
Sim, concordo totalmente, mas essa vantagem também, como é que eu ia dizer, não é tão binária como pode parecer. A Rússia não é amante de países autoritários e nós amantes de países democráticos. Aliás, um dos erros principais que eu acho que na configuração atual das relações externas da União Europeia que estamos a cometer é justamente essa separação, muitas vezes artificial, entre autocracias contra democracias. Portanto, uma relação muito mais de oposição do que uma relação de cooperação, quando, a meu ver, as relações internacionais têm que coexistir necessariamente com regimes diferentes. Isto não significa de maneira nenhuma legitimá-los, mas significa que ou só temos que agir neste mundo com os regimes os mais diversos e não é com certeza estabelecendo esta relação bons-maus que vamos obter qualquer ganho de causa perante quem quer que seja. Uhum. Já agora, só para terminar, é bom não termos a memória curta. Muitos países europeus lidam cotidianamente com regimes pouco recomendáveis do ponto de vista dos pergaminhos democráticos, seja em África, seja em outras partes do mundo. E tenho também que recordar que a Guiné Equatorial, hoje membro da CPLP, eu não lhe chamaria propriamente uma democracia pujante. Bom, e portanto às vezes é preciso termos um bocadinho de cuidado antes de desqualificarmos certo. O adversário, vermos como é que está a nossa casa.
Mas há um bocado estava a dizer, portanto estava a falar portanto, sobre o avanço da Rússia e sobre, enfim, uma certa inconsistência estratégica portanto, da União Europeia, em concreto em relação à África. Isso pode legitimar a interpretação segundo a qual o avanço da Rússia está a acontecer sobre um vazio que a União Europeia deixou, portanto, na sua estratégia para com o continente.
Sim, um vazio nesse sentido, ou seja, nós descurámos, a meu ver, uma relação paritária com a África, uma relação de investimento, uma relação de vantagem recíproca. Devo dizer, a meu ver, que nas últimas décadas olhamos muito mais para a África do ponto de vista da contenção de riscos do que propriamente como um aliado, um parceiro que importava reforçar. As nossas idas à África são às vezes belicosas, veja-se o que aconteceu na Líbia e deixou feridas, essa questão. São às vezes estranhas, veja-se a forma como a França foi literalmente expulsa do Sahel. E, portanto, há aqui uma dimensão histórica muito interessante. Muitos países africanos estão nesta altura, entre aspas, na sua segunda independência. Ou seja, numa altura em que as gerações que hoje são dominantes no país não tiveram experiência colonial, já nasceram muitas delas depois da experiência colonial. Isto não lhes faz, digamos, não nos mata a memória do que foi a colonização e, portanto, olham com mais agressividade para aquele que consideram o velho colono, mas ao mesmo tempo tornam-os regimes muito mais pragmáticos, muito mais dispostos a negociar conforme um objetivo de vantagem para os respectivos países. Nós às vezes, dou-lhe um exemplo, aconteceu a crise dos cereais por causa da invasão da Rússia. Essa crise, que foi, ameaçou ser uma crise alimentar global, deixou feridas em África. Deixou feridas porquê? Bom, primeiro porque nenhum país africano, sobretudo aqueles mais dependentes de importações de cereais, consegue explicar à sua população que é um sacrifício que tem que fazer, ou seja, terem que pagar um preço muito mais elevado pelas importações, porque há uma grande luta pela liberdade a norte, há algures na Europa onde muitos nunca foram os pés. Em segundo lugar, houve também alguma incompreensão por parte de países africanos, e não só, pela circunstância de que, quando se recuperou o fluxo desses cereais, por muito que nós tentemos interpretar os números de maneira diferente, a preferência foi sempre dada aos países europeus. E, portanto, esta lógica de injustiça é uma lógica que esses países não esquecem. Dou-lhe outro exemplo. Nós estamos agora numa posição muito forte para impedir a Rússia, por exemplo, de exportar fertilizantes.
Até que ponto este estatuto, este limite, trava as tuas ambições para dispor de influência em zonas críticas, como o Golfo da Guiné ou o Mar Vermelho? Ou seja, tem de facto poder para uma ajuda militar, mas portanto, do ponto de vista da assistência económica, o seu poder de intervenção está muito longe daquele que a União Europeia ou ainda mais os Estados Unidos têm.
Está, essa é uma excelente questão e nós podemos testá-la na mais recente cimeira russo-africana de meados do ano passado. Nós estávamos à espera que fosse um desastre completo, que os Estados não iam aparecer lá, não iam ter a coragem de se pôr numa fotografia ao lado de um agressor. A verdade é que foram muitos, muitos Estados africanos. E depois também achámos justamente isso, que a Rússia não tinha nada que se comparasse a nós do ponto de vista da capacidade de ajuda, de apoio económico. O problema não é a capacidade da Rússia. O problema é a nossa incapacidade para encararmos na nossa ação externa como um vetor fundamental o apoio ao desenvolvimento africano. E, portanto, quem tem 100 e dá 2, dá sempre menos do que alguém que tem 10 e dá 3. Passo o exagero, como é evidente, não é? Em segundo lugar, é preciso termos presente o seguinte: tem o poder numa situação instável ou numa situação pré-conflitual ou conflitual mesmo em sentido literal, tem mais poder de influência aquele que disponibiliza imediatamente capacidades militares, sem colocar questões, ou que, se for necessário até, permite o treino e a formação através de uma organização ao seu serviço. Primeiro o Grupo Wagner, depois daquilo que aconteceu a Prigogine e a necessidade que houve de decapitar aquela organização, os substitutos que o Kremlin, veja bem, o Prigogine vai desta para melhor ou para pior provavelmente, há mais ou menos um ano. A Rússia já reconstituiu plenamente no Sahel e em outros países as estruturas militares, paramilitares, que muitas vezes funcionam como guardas pretorianas do poder. Ora, se funcionam como guardas pretorianas do poder, têm a influência que precisam.
Uma última pergunta para uma resposta breve, por favor. O alargamento da esfera de influência de Moscovo a São Tomé e Príncipe e, eventualmente, a mais dois países da Cplp, o Guiné Equatorial, como já aí referiu, e também a Guiné-Bissau, deve causar especiais preocupações e cuidados a Portugal e à diplomacia portuguesa?
Ouça, relativos. Eu não gosto nada de puxões de orelhas, porque não é que os puxões de orelhas não pudessem ser, no mundo ideal, absolutamente necessários. O problema é que, como já se viu hoje pela resposta de Patrício Trovoada, o primeiro-ministro de São Tomé, a resposta normalmente vem afiada, não é? E quando ele se sente obrigado a dizer é bom não se esquecer que nós somos um país independente e não tem nada que se preocupar, a preocupação não é tanto portuguesa. Não há aqui uma colisão. Olha, dou-lhe um exemplo, nós estamos na República Centro-Africana a fazer um trabalho fantástico na Minusca e ao lado tivemos, desde há vários anos, as forças da Wagner e nós continuamos a ser decisivos. Agora, isto chama a atenção quer para o que pode ser a cooperação técnico-militar, quer depois os limites dessa cooperação técnico-militar. E termino apenas com um exemplo que é o seguinte. A presença da Rússia naquele que é o Golfo da Guiné alargado, portanto, que vai do eixo de São Tomé até lá em cima, à Guiné-Bissau, nunca é uma boa notícia, não é para Portugal, em geral, porque ali tem um coração vital e decisivo de segurança e defesa em matéria, por exemplo, de navegação marítima. Portanto, a presença marítima da Rússia naquelas águas não é, objetivamente, nunca uma boa notícia, e salvo de respeito, não é sequer por causa de Portugal, é mesmo por causa de razões objetivas que justificam a nossa cooperação técnico-militar com São Tomé. Agora, as capacidades que Portugal tem de ir a jogo não são comparáveis às da Rússia. E, portanto, ou nós atuamos de forma mais cooperativa com alguns países da União Europeia e servimos, por exemplo, de ponte para que possa haver, de uma vez por todas, investimento e capacitação nessa área, ou então eu faço-lhe uma pergunta. Nós conseguimos, e foi uma lança em África, passa a analogia não muito feliz, nós conseguimos uma coisa fantástica, foi colocar um navio, o Zaire, o NRP Zaire, em São Tomé, e conseguimos diretamente treinar e formar uma marinha, digamos assim, de São Tomé, que criou e robusteceu, como nunca tinha acontecido, as capacidades deste país em matéria de vigilância marítima. Mas nós não podemos, não temos capacidade para muito mais. E, portanto, se a Rússia diz, eu vou aí e levo navios e garanto-vos a segurança marítima e vamos desenvolver as nossas capacidades, eu acho que o jogo é desigual. E, portanto, ou aceitamos uma vez por todas, temos investido, e investir a sério, e investir em condições de igualdade e não propriamente, como é que é de dizer, paternalistas, ou então esses países, seja São Tomé, seja qualquer outro país...
A Rússia continua a avançar. E,
Não só continua a avançar, como esses países vão pregar para outra freguesia. O caso de São Tomé, que tinha uma aliança férrea e muito forte com Taiwan, que aliás libertou a ilha praticamente da malária, quando São Tomé disse, olha, agora queremos um porto de águas profundas. E Taiwan disse, epá, isso não tem dinheiro para isso. Não tem. Desreconheceu Taiwan imediatamente e passou a estabelecer relações privilegiadas
muito
com a
bem.
China. Uhum. Alguém pode levar a mal que um país frágil, em construção, com dificuldades económicas, opte no momento exato e no momento concreto por aquilo que considera mais vantajoso? Eu penso que não. Isso deveria obrigar-nos a refletir.
Muito obrigado, professor Azeredo Lopes.
Obrigado pelas perguntas. There is
trouble in the darksome sky. He saw it as a boy. Para início da semana, o disco Critterland, do músico norte-americano Willie Carlisle, ao qual o crítico Pedro João Santos atribuiu 5 estrelas no Y da semana passada. Um disco country pura e dura, até nas palavras. Porque, como diz o cantor, citado pela Y, muita da mitologia a que chamamos americana, uma referência, portanto, ao cancioneiro norte-americano, é uma mentira, diz o cantor. Somos maioritariamente pessoas normais e a country continua a ser a música da classe trabalhadora. Tenha uma boa semana. O P24 regressa amanhã.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. O Público fica no ouvido.